Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a essa edição especial Podclave Mão na Massa, iniciando hoje. Aqui Pedro Bontorin, ao lado do Humberto Dantas. Salve, Betão!
Salve, rapaziada! Hoje o nosso primeiro podcast presencial, gravando...
Verdade, que emoção!
Que emoção, gravando frente a frente com Pedro Bontorin.
É isso aí.
Prazer enorme estar com vocês mais uma vez.
E a gente está muito feliz para coroar nossa primeira temporada nessa reta final com esses episódios do Mão na Massa. E a gente começa hoje falando sobre um episódio muito prático para você realmente tirar o plano do papel das suas músicas e poder executar. O Betão vai nos conduzir aqui para esse processo de criação da música passo a passo, para você conseguir gravar seu projeto e colocar ele no ar.
E eu quero começar, na verdade, falando para vocês, é um episódio mão na massa, é um episódio para você fazer do it yourself, né? Mas é muito interessante você pensar em ter pessoas dentro desse processo, ter pessoas com você para te ajudar. Uma coisa muito legal é você procurar bons profissionais para estar junto com você. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, e nem é legal você fazer tudo sozinho, né, Pedro?
Total.
É legal a gente ter pessoas que agregam.
Total, Betão. E qual a dica que você dá pra galera? Como encontrar essas pessoas que vão ser parceiros nesse processo de criação da música?
Bom, baseado nos discos que você gosta, é legal você buscar quem foi que participou desse processo de produção. Então, às vezes você tem lá um produtor que você admira, e às vezes você nem sabe que você admira esse cara. À medida que você vai pesquisando a respeito de quem participou dos processos de gravação, de mixagem, de produção, você vai acabar sacando que tem muita gente em comum, porque a sonoridade é muito parecida das coisas que você gosta. E aí você vai pesquisar e você vai se deparar com um produtor que trabalhou em dois discos que você gosta muito, ou um mixador que fez 3, 4 discos que você gosta pra caramba. E isso é muito legal. Isso, às vezes você nem sabe que você gosta do cara, mas você já gosta do cara pra caramba, né?
Muito massa. Eu tava vendo uma entrevista nesses últimos dias da Adriana Calcanhoto na CBN. E ela lamentou que não tem mais a ficha técnica do disco,
sim,
aquela coisa,
putz,
justamente para conhecer esses profissionais. E de fato não tem, porém, a gente tem que reconhecer algumas coisas que já estão acontecendo. E o Spotify,
exato,
já tem um fundamento que, se você clicar com um botãozinho naqueles 3 pontinhos do lado da música, você vê quem compôs, quem produziu. E você começa a descobrir um pouquinho mais daquela ficha técnica. E isso já é uma pesquisa legal. Quando você vai abrindo, procurando saber quem produziu, quem tocou em tal disco, isso vai te dando uma outra experiência e você vai conhecendo personagens da música que vão te levando a outros sons. Isso é uma experiência muito boa, né?
Muito bom. E até faço um adendo aqui, Pedro, ao que você colocou, porque o Spotify, e eles não vão descobrir isso, eles não são videntes.
Boa.
Então, você, como artista, tem que informar esses metadados para o Spotify. Então, quando você fizer o seu projeto, já fica a dica. Coloque nos metadados quem participou da produção, quais são os músicos que tocaram. Se você não informar esses metadados, ninguém vai conseguir saber com uma bola de cristal, né, pessoal? Então, é importante você saber quem produziu o disco que você acha legal. É importante você saber aonde foram gravadas as músicas que você gosta, quem mixou essas músicas. Isso é muito importante você saber. Isso vai te ajudar bastante na hora de escolher o profissional que vai trabalhar com você.
Muito maneiro, Betão. E como é que começa? Vamos lá, mão na massa.
Mão na massa, vamos embora. Cara, primeira coisa, se você ouviu lá o nosso episódio a respeito de processo de produção de uma música, você vai sacar que tem a pré-produção. E a pré-produção é muito, 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 muito importante. A gente já falou muitas vezes nesse episódio a respeito da pré-produção, mas é o ponto de partida. Então, ok, você já compôs a sua música, já arranjou a sua música, e aqui também já vou fazer um outro parênteses. O produtor não necessariamente é o arranjador, tá? Às vezes o produtor, ele não vai ficar dando pitaco nos arranjos da sua música, ele só vai conduzir o processo de produção da sua música, que é diferente de composição da sua música, né? Então, às vezes, é legal você chamar um músico que você confia para arranjar a sua música, e o produtor, ele só vai lapidar esse arranjo aí para dentro do processo no estúdio. Então, é muito importante você ter um produtor para te ajudar nisso aí, e é muito importante você já ter o arranjo muito bem definido. Ok, do it yourself, mão na massa. O que você precisa para fazer a pré-produção? Minha indicação, você vai precisar de um software, primeira coisa. Um software que te ajude a fazer a gravação e a produção dessa pré-produção, tá? Tem muitos profissionais no mercado que usam um software chamado Logic, que é da Apple. Para isso, você vai ter que ter um computador da Apple. Você vai ter que ter um Mac. Mas existe também uma outra alternativa, que é o Cubase. Que muita gente usa o Cubase. Produtores gigantes usam o Cubase. Por exemplo, o Dudu Borges. O Dudu Borges é um cara que produz, sei lá, metade ou mais dos gigantes do sertanejo. E ele usa Cubase, tá? Então você vai precisar de um software que a gente chama de DAW, Digital Audio Workstation, tá? Eu uso o Pro Tools, uso o Logic, e eu também tenho usado o Reaper, que é um software open source, ou seja, gratuito, aberto, e ele é muito legal. Eu tenho descoberto várias ferramentas bem legais nesse software e tô me especializando nele. É uma alternativa low cost aí para você fazer a sua muito pré-produção. Maneiro. Outra coisa que você vai precisar é uma placa de som. E assim, pessoal, a gente está pensando aqui na pré-produção da sua música. Você vai ter que fazer investimentos, né? Do mesmo jeito que você teve que fazer investimentos quando você começou a tocar, você teve que comprar os seus instrumentos. Aqui agora você vai começar a produzir a sua música. Então você vai ter que ter algumas ferramentas e, enfim, vai ter que desembolsar um dinheirinho aí. Não vou ficar entrando no mérito de marca, nem coisa e tal, mas se você quiser algumas dicas, entre em contato comigo pelo Instagram, via direct, e eu posso te dar algumas dicas de placas que sejam interessantes para você comprar.
Aliás, vou dar uma dica aqui, siga Humberto _ Dantas, porque ele sempre dá dicas de equipamento, ele mostra, ele abre as sessões dele, mostra a mesa de som, mostra que ele tá trabalhando, mostra microfone, enfim.
É isso aí,
um
Pedro.
Ótimo perfil, parece.
E agora no meu canal lá no YouTube eu tô dando dicas de plugins gratuitos.
Boa.
Então me segue lá que vai ser legal, fortalece a nossa amizade, inclusive. Beleza, então você vai precisar de uma placa de som. Você vai precisar também de um microfone, tá? Mesmo que você produza tudo de forma virtual, é legal você gravar algumas ideias.
Boa.
De forma acústica. Então, às vezes uma linha de voz, às vezes uma linha de violão. E é interessante você ter um microfonezinho aí à mão para gravar isso. E, por último, e não menos importante, é legal você ter um controlador MIDI, tá? Geralmente a galera usa teclado, mas você pode ter controladores MIDI de pad. Se você procurar no YouTube aí, controlador MIDI, pad, você vai entender o que eu tô falando, que vai te auxiliar muito na produção da sua música. Tudo isso, você vai ter que manjar um pouco do software, né? Para você fazer essas gravações, você encontra tudo, absolutamente tudo que você precisa saber para fazer a pré-produção no YouTube, galera. Só bota lá no Logic, no Reaper, primeiros passos, tutorial, como gravar uma voz. Você vai ter tudo no YouTube, vai fazer uma pesquisinha aí, mas vai valer muito a pena.
E Betão, pegando um gancho aqui, você só reforçando, você indica o controlador. Se o cara tá gravando o disco dele voz e violão, É legal ele ter o controlador MIDI?
Eu acho legal, cara, porque às vezes você vai fazer tipo uma linha de bateria no controlador MIDI. Às vezes você vai fazer uma linha de, sei lá, um sintetizadorzinho, alguma coisa. É legal.
De fundo, sei lá.
Exatamente. É legal você ter um controlador. Óbvio, isso, eu não tô falando que isso é uma condição sine qua non pra você fazer a pré-produção da sua música. Não é. Mas vai te ajudar bastante nas tomadas de decisão lá, porque é uma ferramenta a mais. Quanto mais ferramentas você tiver à mão, melhor vai ser, mais fácil vai ser a sua produção, com certeza. Seguindo, agora a gente vai para a parte da gravação. A gravação, algumas coisas importantes que você precisa ter em mente. A primeira coisa é o estúdio que você vai fazer. A não ser que você seja um gênio como a Billie Eilish e o Finneas, que vai gravar tudo do seu quarto, você vai precisar de um estúdio, se você não for fora da curva igual a esses caras. E você vai precisar fazer a escolha de um estúdio.
Boa.
E aí, para você fazer a escolha do estúdio, eu indico você, voltando lá ao começo do episódio, eu indico você pesquisar estúdios que têm a ver com a sonoridade que você quer atingir. Dá para eu gravar em casa, Humberto? É claro que dá. Se você pesquisar, se você estudar um pouco esse universo e tiver uns equipamentos um pouco melhores dos equipamentos que você usou para fazer a pré-produção, você consegue gravar muita coisa em casa. Mas toma cuidado, porque tem muita gente que fala assim: ah, não, a gente vai gravar de qualquer jeito e a gente acerta na mixagem. Isso é uma mentira, tá, pessoal? Isso é uma inverdade. A gente, mixador, não é santo milagreiro, não. A gente pode melhorar o que vocês já fizeram bonito, mas a gente não é milagreiro.
O que a gente já disse em outros episódios, eu acho que é importante reforçar aqui, é a importância do técnico de gravação, né? Talvez mesmo que você vá fazer um processo na sua casa, mas que tenha alguém orientando esse processo.
Excelente, mano. Excelente. É verdade. Eu tenho um equipamento de gravação que eu diria que é um equipamento móvel. E às vezes eu até vou na casa do cara. Nesse momento que a gente passou de pandemia, está passando, né? No comecinho ali, onde a gente estava com os estúdios todos fechados e coisa e tal, eu fui fazer algumas gravações remotas para alguns artistas. Então eu fui na casa do cara, levei o meu equipamento e levei também alguns absorvedores acústicos e tal. Então é bem legal isso. Mas mesmo, Pedro, que você vá para algum estúdio, é legal você ter um técnico de gravação que você confia, cara. Bom, uma outra coisa que é muito importante é você orientar a galera da sua banda a respeito da gravação, de como gravar. Esse processo de gravação, pessoal, ele não é a mesma coisa de você tocar num palco, né? E a maioria das pessoas, a grande maioria dos músicos, não está acostumado com essa vivência dentro de um estúdio. Se você acha que os músicos da sua banda, ou se você como banda, né? Se você como artista banda, acha que vocês não vão dar conta de gravar as músicas de vocês, então contratem músicos que têm essa experiência, tá?
Boa.
Pro processo, pra arte de vocês ficar bacana, né? Tem vários discos que você ouve que quem gravou esses discos não foi a banda que às vezes é só o vocalista que coloca a voz dele lá, mas não necessariamente foi a banda que gravou, né? Então, se você acha que você não vai dar conta, é melhor você chamar alguém de fora, porque a gravação é um outro produto, tá?
Nesse processo criativo, eu acho muito legal a gente salientar um lance que, assim, não morra nas primeiras ideias, não tenha preguiça de, sabe, nesse processo. Uhum. É um processo que você precisa ser excelente, que você precisa refinar, peneirar, voltar na música, ouvir de novo e ir trabalhando isso. Mas também não seja perfeccionista demais de nunca conseguir soltar essa música.
Exato,
assim. Então acho que é legal manter esse equilíbrio. E nessa questão que você tá dizendo também, assim, então, às vezes, minha banda é crua, ela soa. Tá bom, até quanto é estética e até quanto tá essa crueza, talvez tá até prejudicando. Exatamente. A audição e a interpretação daquilo que tá dentro de você e você não tá conseguindo transmitir a totalidade daquilo.
É, porque a arte, eu acho que a arte, ela é bonita quando ela comunica.
Totalmente.
Porque se você não consegue se comunicar com ouvintes, se você não consegue se comunicar com o seu público, aí também não adianta nada, né? Você vai fazer a arte só pra você ouvir, não faz o menor sentido. A arte precisa comunicar e você precisa, às vezes, se desvencilhar, se quebrar algumas correntes aí que te prendem, que estão dificultando essa comunicação aí.
Então, e falando de músico, estúdio, uma vez eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra do Nile Rodgers, né? Da banda Chic, e um produtor que... Produtor e guitarrista que tocou com os maiores nomes da música pop, do Michael Jackson, Madonna,
exatamente,
a Daft Punk, enfim, a Jota Quest, tem uma música dele com Jota Quest.
Sério? Eu não sabia disso.
Mas enfim, ele disse, quando ele começou a estudar, e ele estudava jazz, ele estudava com os caras cabeçudos nos anos 60, assim, final dos anos 60, só que o jeito que ele ganhava dinheiro era tocando em banda de festa, assim.
Figueirando.
É. E ele falava assim, cara... E ele falou pro professor que ele tinha vergonha de ficar tocando aquela música Sugar, taratara. Uhum. Ele falou, pô, que música feia, tá, não sei o quê. Ele falou, por quê? O professor de jazz. Ele falou assim, não é artístico. Ele falou, cara, aquela música que você... O mundo inteiro sabe cantar essa música.
Exatamente.
É uma das coisas mais geniais do mundo. Quando o cara consegue criar algo e aquilo conectar com tanto isso de pessoas. E foi aí que ele mudou a chavinha da cabeça dele. Ele falou assim, eu posso ser pop. Eu posso fazer coisa pop. E aí ele fez... Participou de um dos maiores hits da história e é um hitmaker, literalmente.
Ele é um
hitmaker.
Assim, né? E uma última coisa, que é muito, muito, muito importante, é a performance vocal. A performance vocal é uma parada que é talvez a parte mais difícil no processo de gravação. Eu faço gravação desde os meus 18 anos. E trabalhei em um estúdio de publicidade e propaganda que a gente basicamente gravava jingle. Uhum. A gente fazia praticamente só jingle. Então eu gravava voz todos os dias. É sempre a parte mais complicada do processo de gravação. Porque você depende muito, muito do músico. Não que nas outras partes você não dependa. Mas essa parte é quase que 100% o que o cara tá te entregando. Eu, como técnico de gravação, o máximo que eu preciso me preocupar nessa parte é se o microfone é o mais adequado para aquele músico, mas quem vai performar, quem vai dar dinâmica, quem é o vocalista. Então é legal, galera, vocês talvez passarem por um processo de preparação vocal, né? Existem hoje alguns fonoaudiólogos que são especializados em gravação. E se você quiser algumas indicações, entre em contato comigo lá por direct no Instagram, que eu posso fornecer alguns nomes para vocês. Pedrão, vamos falar de edição agora?
Bora!
A edição, galera, é um processo que talvez seja dos mais chatos, na minha opinião. O que você acha desse processo? Qual é a sua perspectiva? Porque eu tenho uma perspectiva de técnico, né?
Sim.
E eu queria a sua perspectiva como músico. O que você acha dessa parte aí?
Cara, muito louco, Betão. Eu confesso que a minha perspectiva tá mudando ao longo dos nossos podcasts. Mas o que eu sempre senti como músico é uma fase muito exaustiva, desgasta. E eu acho que por dois motivos. Por eu não saber, talvez, comunicar, por não ter a linguagem ou familiaridades com o software, aquilo que eu gostaria, como soasse, como performasse, né? Eu sinto falta de alguma coisa, mas não consigo, às vezes, comunicar o que é.
Certo.
E também, e por parte do profissional de não entender, às vezes, porque não são todos os profissionais que te colocam dentro desse processo de edição, falando, cara, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo.
Sim.
Tem caras que, assim, me deixa trabalhar aqui, te mando o material, você aprova ou não.
Sim, sim.
Então, eu acho que esses processos, por isso que é uma fase que empaca um pouco mais, né?
Boa. É excelente a sua perspectiva, e eu quero dar algumas dicas aqui pra você, músico, se inteirar um pouco mais dessa parte de edição, né? E você fica, a chance de você ficar mais satisfeito se você seguir minhas dicas, eu acho que vai ser maior. Na verdade, vamos explicar rapidinho o que é edição, né? O que o cara vai fazer quando ele vai editar. Então você gravou lá no estúdio, gravou bateria, gravou o baixo, gravou violão, gravou voz, gravou tudo. Ok. Tudo isso tá gravado de forma totalmente humana, né? Todo mundo performou e a gente tem as imperfeições normais que qualquer ser humano tem. Então, o baterista, ele vai flutuar um pouco no tempo, ele não vai colocar o bumbo sempre na cabeça do compasso. Ele não vai colocar a caixa sempre no contratempo, sei lá. Então, o editor, ele vai picotar tudo isso aí e vai colocar tudo no tempo, a bateria. Ele vai pegar o baixo e colocar umas, tirar os arrastados de nota, às vezes ele vai copiar uma nota que você executou melhor e colar em outro lugar. Então, eu acho que você, como músico, não vai fazer parte do processo de edição. Você não vai sentar do lado do cara e ficar aí vendo ele editar, porque isso é chato pra caramba, tá ligado? E é uma parte muito técnica. É uma parte que cansa muito. Cansa até o profissional que tá editando. Por isso que tem alguns profissionais que só fazem isso. E aqui já fica a minha dica da Karen, que fez a participação no nosso episódio de produção. E ela falou só sobre edição. E ela é uma maestrina nessa parte de edição. Se você tá em dúvida a respeito de edição, ouve só o elemento que você tá em dúvida. Ouve seu lado aquilo. Ouve só a bateria, porque tem várias partes que às vezes você acha que tinha que ter um swing e o editor acabou cortando esse swing, ele deixou quadradinho, né? Principalmente quando a gente tá falando de música brasileira, porque música brasileira tem muito swing. E às vezes você não quer perder esse swing, e o editor, ele não entendeu isso. Às vezes ele não foi brifado, mas às vezes foi intuitivo mesmo. Ele foi lá e cortou esse swing. Porque ele pensou que o lance da música era mais pop e tal. Ou às vezes um violão, por exemplo, que você fez uma levada e às vezes o editor deu uma mudadinha nessa levada. Mas é legal você perceber essas nuances, principalmente de tempo, né, e swing. E quando a gente tá falando de afinação de voz, é legal você ouvir com muita calma e entender o que você gostaria de performar e qual foi o resultado que o editor tirou. Porque, às vezes, o editor, ele deu uma capada em algum melisma, algum glissando que você quis fazer e você queria deixar isso. Então, mesma coisa, mesmo exercício. Ouve lá solado. Ouve solado a edição do cara. Sem reverb, né? Sequinho, do jeito que foi gravado. Pra ver se tá ok, pra ver se o crossfade que o cara fez tá adequado, né? Pra ver se faltou alguma coisa que você gostaria que tivesse. Então, ouve solado todos os instrumentos com calma, ouvindo o clique, né? Ouvindo o metrônomo. Sempre que você for ouvir a bateria, ouve junto com o clique. Ouve junto com o metrônomo. Vai ouvir o violão? Ouve junto com o metrônomo. Pra ver se tá tudo certinho dentro do tempo.
E a edição de voz?
A preocupação que a gente precisa ter é se não ficar robótico.
Boa.
Basicamente essa, né? E se você... Se o editor acabou cortando alguma coisa que você gostaria que tivesse. Mas a principal preocupação é se ficou robótico ou não.
Maravilha.
Quanto melhor você performar, menos o cara vai ter que editar. E a chance é bem menor de ficar ruim, de ficar robótico. Então, se preocupe sempre com a performance. Voltando à parte da gravação, estuda muito antes de entrar no estúdio para gravar. Beleza, na parte de mixagem, pessoal, mesmo esquema do que eu falei anteriormente, procura um cara que tenha a ver com o seu som. Não pega qualquer cara aí do mercado, faça orçamentos, vários orçamentos, ouve as músicas que esse cara mixou, pede uma lista, sempre todo mixador tem uma listinha das músicas que ele mixou. Pede essa lista, pede uma playlist lá do Spotify do cara, pesquisa bastante a respeito de mixagem. Tem muita gente que entra numa pira de, vou mixar com gringo. Toma muito cuidado. Por quê? O gringo manja muito mixar música gringa. Ele não manja mixar música brasileira. E eu já vi vários caras insatisfeitos com o resultado final, porque o cara é brasileiro, o gringo, ele canta mais gargantão e a gente tem o diafragma. Então, se preocupa com isso também. Não cai nessa aí de, vou mandar pro gringo, vai ficar massa. Cara, a gente tem excelentes mixadores aqui no Brasil. Recentemente, veio o Mike Guzowski, que foi quem mixou o Random Access Memories do Daft Punk. Ou seja, o cara é um gênio. Ele veio pro Brasil para ministrar um curso de mixagem. E esse curso foi restrito aos maiores mixadores do Brasil, assim, os nomes da atualidade. E aí, no final do curso, ele quis fazer uma audição dos trampos desses caras. E eu sei disso porque vários amigos meus, inclusive o Henrique Vilhena, que já participou aqui do nosso podcast, estava lá. E ele falou que o cara ficou em choque com o resultado de mixagem da galera aqui do Brasil. Ou seja, a gente tá lá em cima, o nosso nível tá muito alto, tá, pessoal? Então, procura um profissional legal, desapega da pré-produção, tá? Porque às vezes você ficou ruminando a pré-produção durante talvez até anos. Confia no profissional que você chamou, nos profissionais, né? Porque se você tem um produtor conduzindo esse processo, ele vai estar do lado do mixador dando as dicas, dando a letra do que seria legal. Uma outra coisa muito importante, mandar referências pro mixador. Eu queria que meu som soasse mais ou menos assim. Dá uma brifada pro mixador, mais ou menos para onde você quer chegar. E seja objetivo nos recalls. O que é o recall? Toda vez que você pede pro cara mudar alguma coisa, é um recall. O mixador te entrega uma primeira mixagem, você vai ouvir e seja objetivo, anota o que você quer que mude. E no momento que você quer que mude. Então, na minutagem, no minuto tal, no segundo tal, tem uma coisa que me incomoda. Não entra numa pira também de ficar mudando 50 milhões de coisas, porque isso também não é legal, tá? Porque quando o mixador te entrega uma coisa, ele tá te entregando um produto. Ele não tá te entregando vários produtos separados. Você não pode enxergar a mixagem, ouvir a mixagem, como se fossem vários elementinhos, assim. É um elemento só. A mixagem é a música. Então, se tem alguma coisa que te incomoda, ou alguma coisa... Tipo assim, putz, eu queria a minha voz um pouquinho mais alta, ou aqui a guitarra ficou muito ardida, e eu queria ela um pouco mais escura, ou eu queria um reverb a mais. Enfim, seja objetivo nesses recalls. E pra finalizar, galera, vamos para a parte de masterização. Aqui é um pouco mais simples, né? Minha dica... Ouça a indicação do seu produtor ou do seu mixador. Porque isso aqui, galera, o masterizador, ele é um cara que ele vai continuar o trabalho de mixagem. Inclusive, hoje em dia, tem vários mixadores que também já fazem masterização.
Boa.
Eu mesmo tenho vários projetos que eu mixo e já masterizo. Porque eu sei aonde eu quero chegar com o resultado daquela música. E às vezes você colocar uma pessoa totalmente desconhecida e que está totalmente de fora do processo, às vezes ele vai ir para um caminho que você não gostaria que ele fosse. Recebeu a mixagem? Ouviu a mixagem? Pô, tava legal. A masterização, ela só vai abrilhantar essa mixagem. Se quando voltou da master tiver estranho ou tiver soando de um jeito que você não gostou, pede recall dessa masterização, porque alguma coisa tá errada aí nesse processo. E se preocupe com os diferentes formatos, né? Hoje você tem as plataformas de streaming, que elas exigem um tipo de masterização. Hoje você tem o YouTube, que exige um outro tipo de masterização. Se você for mandar a sua música, por exemplo, pensando em um game, ou pensando em um programa de televisão, ou pensando em cinema, por exemplo, essas músicas precisam ter uma masterização específica para esses veículos, tá, pessoal? Então, presta muita atenção nisso. Se você tiver alguma dúvida com relação à parte de masterização, esse processo, volta lá no nosso episódio de masterização, que o Rabasso dá uma aula
muito, muito bom
a respeito disso aí.
Muito bom, Betão. Cabeça fervendo mais uma vez. O legal que ficou bem mais prático, bem mais próximo esse nosso episódio, como é a proposta dele. Mas acho que vale super essas navegadas. O episódio que a gente fez Futuro no Estúdio, o episódio que a gente fez de masterização, o processo criativo das músicas, eles convergem muito com esse nosso mão na massa de hoje.
É, na verdade, esse episódio aqui é só quase que é condensando esses episódios mais técnicos, né, mano?
É isso aí. Fica ligado que semana que vem a gente segue o Mão na Massa indo pro Compartilhando Sua Música. Depois desse carinho todo, todas essas etapas, como é que a gente divulga essa música, como a gente distribui ela, a gente vai falar no próximo episódio.
Muito bom, galera. Um grande prazer estar com vocês mais uma vez. E até a semana que vem.
Valeu!